Boa noite, sou o Gabriel Lucas.
Eu sou o Xisto Bueno.
E esse é o Sala de Rock.
Cruzei o céu, dei a volta em tanto sem poder dizer a origem do meu próprio ser. Acho que tá claro e acho da hora. Não te oponho ao curso do rio, nem persegue o vento. O amor que tanto curou hoje é apertar areia, é ouvir conselho do vento. Não diz mais do que as palavras querem dizer. Todas essas portas até encontrar. Já sei seu nome. Não te oponho ao curso do rio. Prestidigitar a frustração. Tem dias que a vida é um ato de coragem. Tirei a flecha do teu colo. Cuidei do ferimento ao coração. Ouvi o seu grito na minha rua. Me chamava. Não te oponha ao curso de mim. Eu vou te amar como um raio que se opôs ao curso do céu. Sobre esse teu homem. Se teu homem, se tiver que ser na bala, vai. Se tiver que ser sangrando, vai. Se você quiser, eu vou. Se tiver que ser na bala, vai. Se tiver que ser sangrando, vai. Se você quiser, eu vou. Ele já não está mais.
De rock finalmente chegando nos anos 10, depois de uma viagem que começou na década de 50, passamos aí por vários sons, várias bandas e contamos uma historinha do rock. Hoje, para esse programa muito especial, temos a presença aqui de dois grandes amigos, Daniel Soares, meu irmão, ajudou todo a construir esse conhecimento musical enquanto escrevíamos em parceria o blog Factoid, e o Júnior Rossato, o Junão, tem aí playlist, tá sempre antenado, vai aos festivais, e são muito bem-vindos aí. Daniel, boa noite aí pra gente.
Galera, boa noite. Tô aqui, vamos conversar de música, ouvir música boa.
E hoje é o linear, né, é a celebração do final dessa série histórica que nós estamos fazendo pra fazer. Como eu estava falando agora com o Pedro Periscope, nós começamos lá na década de 50 e 60, ouvindo os caras que criaram esse barulho todo que a gente chama de rock and roll. E viemos ao longo dos tempos, fomos para a década de 70, 80, inclusive dos anos 80, foi unanimidade que precisa de mais uns programas para a gente poder esgotar o mínimo necessário dos anos 80. Trabalhamos com os anos 90, 2000 e agora 2010. E o programa de hoje, para mim, tem um quê bem especial, porque, muito embora O Dudu, nosso diretor, tem contabilizado o aniversário de um ano do Flávio Rock, na semana que vem. Eu estava vendo, e na playlist que eu preparei para o primeiro Sala de Rock, eu coloquei como a data do dia 3. Acho que meu microfone não está funcionando. Eu coloquei para o dia 3 de julho do ano passado. Como hoje é dia 1º, hoje é antevéspera da primeira gravação do Sala de Rock. Então, programa, parabéns.
Parabéns,
Semana
Saula.
Que vem a gente traz um bolo para poder comemorar, junto com o certeza. Dudu, junto com todo mundo.
É, e aí, para continuar com as músicas, eu vou convidar o Júnior aqui, porque eu pedi tanto para ele quanto para o Daniel uma playlist, assim, uma seleção de novos sons brasileiros, a nova música brasileira. Junão, conta aí um pouco para gente dos sons que você escolheu.
Então, eu peguei aqui o Jair Naves. Jair Naves é um... Ele é ex-integrante daquela banda Ludovic, que já é uma banda bem consagrada aí no Brasil, tem mais de 10 anos de carreira, e é considerado por muitos críticos e por muitos meios especializados da música hoje como um dos melhores artistas dessa nova geração do rock brasileiro, um dos melhores letristas e instrumentistas até. E já figurou aí na lista do Rolling Stone como o melhor disco do ano de 2012, e tem várias baladas aí. E tem uma banda muito nova, de um eixo fora, né, que a gente conhece do rock, que é o Far From Alaska, que vem de Natal. Uma banda que já tocou no SXSW em Austin, fora, Lollapalooza, vários festivais.
Cuiabá também.
Já passaram aqui por Cuiabá, né? E eles ganharam um apoio de uma pessoa muito grande no mundo da música aí, que é a Shirley Manson, a filha do Marilyn Manson e vocalista do Garbage. Temos também o Nevilton, que vem do Paraná, de Umuarama. E o Nevilton, quando você entra no site deles, a primeira coisa que você vê é que está escrito em cima, assim, rock brasileiro. E eu acho que é a definição total dos caras, assim, a malandragem do rock brasileiro. E vale a pena conferir os sons deles que eles têm por aí.
Luciano, legal. Vamos ouvir esses caras, então?
Vamos rock brasileiro, então?
Vai, Luciano.
Solta o som.
Vejo e onde
voz e a sua consciência muda. A minha falou tudo demais e vai impedir que eu durma se um dia eu fizer o que você faz. Não é que eu seja um santo, mas pra tudo há um limite. Paralisado de espanto, te vejo e onde não se permite. Paralisado de espanto.
Percebeu não estar mais lá. fechando os olhos, não querendo acreditar. Onde fosse o não se apegar a uma vida confortável, a um sofá. Mas nem tudo foi só sonho.
Você está ouvindo só de rock? Acabou de escutar Tempos de Maracujá do Nevilton, Far From Alaska com Thievery. Abrindo o bloco, Jair Naves com Poucas Palavras Bastam. Nevilton aqui causou uma polêmica na mesa, né? Eu falei que Nevilton é uma baita banda pop rock aí, um exemplo pro nosso sono dos anos 10, seguindo o relator Junão aqui. E o meu nobre amigo Daniel não curte muito, né?
Prefiro ficar sem.
Pois é. Xisto, você que provavelmente, acredito que você ouviu Nevilton agora, né?
Não, Nevilton é uma banda que há muito tempo eu acompanho, tem mais ou menos 2 minutos e meio, né? E eu ainda não tenho uma opinião formada, eu achei assim, a priori, interessante. Mas eu preciso ouvir mais pra eu ou elogiar ou falar mal com propriedade.
Pois é, o Nevilton, o nome da banda leva o nome do frontman, né, Nevilton, né, que são lá de Umuarama, no Paraná. Eu tive a oportunidade de bater um papo com ele no Festival Calango de 2009, e até fiz uma ligação do tipo de som deles, que é rock, mas é pop também, muito acessível, com as bandas que existem no Paraná. Tem muita banda de formatura naquela região ali deles, que sempre vem para Cuiabá no final do ano para fazer formatura, para fazer casamento. E falei, cara, essa acessibilidade tem alguma coisa a ver com essa pegada? O Neville olhou assim e falou, pô, sabe que às vezes pode até ser tal, tem influência, assim. Essa é uma história aí do Neville, né?
Não, porque é o seguinte, todo mundo tem a sua influência, todo mundo tem aquilo que, ainda que ele não saiba, ainda que ele não queira, o que ele escutou, o que ele passou, o que ele curtia, faz parte da formação musical dele. Então, a partir daí, vai ser inevitável que ele, quando for produzir alguma coisa, ele vá caminhar mais ou menos nesse sentido. Ou vai querer fazer alguma coisa para contrapor aquilo.
Com certeza.
Então, eu acho que tem sim muito a ver. E como você falou, essa pegada meio pop, um rock mais pop, com uma levada mais, vamos assim dizer, fácil. Acho que deve ter muito a ver com isso. Eu acho que você tem razão.
Pois é. O Daniel, ele também tinha escolhido uma música do Far From Alaska, né? Que acabou, a gente teve que fazer algumas opções aí, porque aqui teve várias escolhas similares. O Junão, por exemplo, o Sardinha que tá chegando, e eu escolhemos músicas do Terno, né? Aí acabou ficando a sugestão do Sardinha. E assim, a gente foi acomodando, né? Pra ter as escolhas de todo mundo serem representadas.
Gabriel, deixa eu dar um fator para a gente poder fazer um debate aqui que eu acho muito interessante. Isso é uma coisa até que eu quero sempre provocar nossos convidados com isso. Nós falamos muito de rock brasileiro e você falou que o blog de quem mesmo que começa assim? Rock brasileiro?
Não, o Julião começa... falou.
O site do Neville.
Ele começa falando rock brasileiro.
Isso.
Eu quero perguntar para vocês. Na semana retrasada, falando dos anos 90, quando tiveram por aqui o Sardinha e o Léo, nós falávamos sobre o rock dos anos 80. Que nos anos 80 nós tínhamos muita gente no Brasil querendo ser o rock inglês. Era muito forte a influência do rock inglês. Aí ele falou, o RPM queria ser o Duran Duran, a Legião Urbana sempre quis meio ser Smiths.
U2. U2 e Smiths.
Sim. E Gabriel falou que nos anos 90, o rock brasileiro começou a ter uma cara de rock brasileiro, com umas coisas um pouco mais. Em que pese, a gente tem também que dizer que os Raimundos, tá, tem até um nome parecido com os Ramones.
Não, foi o que eu falei.
A brincadeira até é essa.
Avocando invocando a discussão da semana retrasada, eu falei que os Raimundos, eles conseguiam transpor esse lance de ter muita influência dos Ramones, mas por causa desse filtro que os Ramones passaram de música nordestina e as influências deles, isso é uma coisa totalmente diferente.
Agora vem a minha pergunta. Passaram os anos 90, passaram os anos 2000, 2010. Sardinha chegando, seja bem-vindo, Sardinha. Dá um alô pro pessoal que tá vendo a gente. Tá. Chegou na hora e na hora exata, que eu acabei de falar de você aqui. A pergunta que eu quero fazer para os nossos convidados todos...
Qual é a pergunta, meu Deus?
A pergunta é a seguinte. Houve o amadurecimento e nós hoje temos um rock brasileiro ou nós ainda fazemos um rock com uma forte influência estrangeira? Chegamos numa maturidade, num amadurecimento de ter um rock nosso ou a gente continua... copiando o que vem de fora. Com a palavra, porque acabou de chegar agora o Sardinha.
A queima-roupa.
Não, eu tô ligado que eu tava ouvindo. Me pegou não, rapaz. Não, eu acho que melhorou o lance das bandas quererem copiar. Aquilo que a gente falou na outra vez, que era todo mundo queria copiar a Inglaterra nos anos 80. Aí nos anos 90, as bandas começaram a criar uma identidade extremamente com influência de música brasileira. O Maracatu, todo mundo querendo ser de algum jeito, até os Rasqueados com rock, né?
Sim.
Aí depois, eu acho que você tá falando, aí que sim começou a desenvolver uma cara de rock nacional com mais identidade mesmo, assim, sem ter que ser tropicalista, mas rock normal, como se fosse um rock nacional. Eu acho que sim, as bandas agora têm mais identidade sem forçar a barra numa num tropicalismo ou num regionalismo só por ser.
Legal. Junão, Daniel, e aí, o que vocês acham?
Ah, eu acho que é por aí também. As bandas conseguiram ter uma identidade brasileira, só que a gente tem um exemplo, por exemplo, até do Far From Alaska, que são os caras que cantam em inglês, né? Então é um som bem internacional, né? Não tem nem a nossa
língua. Os caras de Natal, né?
É, e de Natal. Poderia ter toda uma influência de lá e ter uma influência completamente estrangeira. Então acho que o Brasil é muito grande, tem essa diversidade toda e tem espaço pra todo mundo, né?
É, eu acho que hoje uma banda que tem bem a cara, assim, desse rock, do rock brasileiro, talvez, que não seja um rock tão influenciável, seja o Vivendo do Ócio. Apesar de ter muita raiz da Bahia ali, você pega no sotaque, do vocalista, mas é um rock limpo, é um rock cru e é um rock que você não identifica, é simplesmente rock. Os meninos que entram, ligam a guitarra e tocam. E você, até em entrevistas, ensaios, coisa deles, você não vê eles fazendo tantas referências a outras bandas. Ah, a gente queria ser não sei o quê, ah, a gente é isso, ou a gente se inspirou naquilo. Eles só tocam rock, e eu acho que é essa cara do rock novo, nacional.
Muito Gabriel, bacana. E o que a gente vai ouvir na sequência?
Então, vou convidar o Daniel para falar um pouco de alguns sons que ele escolheu para tocar aqui hoje no...
Eu tô com a cola aqui. vamos lá. Então, a primeira que vai tocar é o Apanhador Só, que é o pessoal do Rio Grande do Sul. É uma banda bem legal. Que eles, inclusive, têm um projeto bem interessante, que eles fizeram um acústico todo com instrumentos recicláveis, com produtos recicláveis. E é bem interessante. Quem puder procurar depois. A próxima é uma Glória, que são os baianos também, que são bem legais. Foi uma das bandas que eu mais ouvi assim, o ano passado, eu gosto bastante. E a outra é o Dônica. O Dônica é uma banda que já não teve essa parada tanto independente, e os caras já conseguiram direto um contrato com a Sony, com a gravadora grande e tudo mais, já pularam esse estágio. Talvez pela influência um pouco, porque um dos meninos da banda é filho do Veloso. Então os caras conseguiram um negócio assim. Pra frente,
O nome disso é QI.
Exatamente. Então, é um sonzinho mais psicodélico, mais tranquilo também. E acho que são as três que vão tocar.
Agora,
que são legais.
Vamos lá, Luciano, ouvir os sons escolhidos pelo nosso amigo aí, Daniel Soares.
Pensava assim tão diferente, e eu que andava assim tão zé, deixei que tudo fosse, decidi olhar pra frente, mas não vi nada. E o rei me disse: a pressa esconde o que já é evidente. Foi do meu lado que eu achei o que fez assim tão diferente, e eu que corri assim tão zé, deixei que tudo fosse, decidi mudar de frente, mas não vi nada. Pensava assim tão diferente, e eu
filosofia, mas não nasci pra conversar com o rei. Filosofia, mas não nasci pra conversar com o rei.
Abri a porta, vê a menina de pernas as tortas. Ela é a casa 180 na sua rua. Nunca existe. O homem da lei há de chegar.
Este é o Sala de Rock, você acabou de ouvir Dônica com Casa 180, antes disso Mantra do Maglor e abrindo o bloco Um Rei e o Zé de Apanhador Só. Diga aí, Tiboso, Daniel, sobre esses sons aí que acabamos de ouvir.
Ah, uns sonzinhos mais calmos do que o... Foi até a discussão aqui do... enquanto as músicas tocavam no Facebook aí. Que é a cara, esse rock brasileiro, que às vezes não é tão rock assim, mas é, puxa um pouco mais para MPB e tudo mais, são outras influências, né?
E agora também queremos apresentar mais um dos nossos guerreiros aí, assim como o Ricardo, agora um quase apresentador da Sad Rock, pra... quase apresentador não, apresentador já.
Quase é o cacete, já. Leonardo agora e Sardinha estão convocados.
Isso aí, conversa mais Leonardo Epaminondas, Léo Epam, boa noite.
Fala galera, gostei muito desse Lenilton aí, que tocou, não conhecia não, igual.
Olha, Nevilton já ganhou um fã número um aqui em Cuiabá, Leonardo já achou que são os caras.
Os caras. Você... É bem compatível com o nome dele. Beleza. Lenilton, gostei.
Pois é, rolou agora, rolou Dônica, né, que nós estávamos conversando, que é a banda de um dos filhos do Caetano Veloso. Do Moreno?
Tom.
do Tom.
Não, Moreno já tá com idade. Não. Moreno já tá com idade. Já
é o
tá
mais
até
novo,
descorado,
é o mais
já,
novo.
Não é mais nem Moreno.
O Daniel.
Moreno tá... é mais velho que nós já, porra, faz tempo.
O Daniel tava falando aí do qual que é o processo de produção da banda, o cara compõe tal, e tal.
É, ele é meio que um compositor só da banda. Compositor, arranjador, e não vai em show nem nada, mas diz que tá na banda. Diz que não sai, tá
mas
lá.
Mas a banda é dele,
a
né?
banda é dele, exatamente, tá lá. Então...
Eu entendo. Digamos que ele seja o seguinte, ele é um cara que tem um time de futebol, que ele treina a equipe, mas não joga.
Ele é o...
Ele arma esquema tático, coisa e tal, assim, né? Quem vai jogar, cria todas a fundamentação, mas não vai no dia do jogo.
Como diria Gilberto Gil, né? Desnecessário, preta.
E aí, vamos de música? Ou vamos trazer mais um assunto polêmico?
Vamos perguntar pro Léo. O Léo não deu a opinião dele sobre aquilo que a gente estava falando. Léo?
Só mais, um pouquinho mais rápido na então pergunta.
Tá. Não, agora, com ele vai ser pai bola. O negócio é o seguinte. Nós estávamos falando outro dia, com você aqui, inclusive... Que nos anos 80 as bandas copiavam muito rock inglês. Nos anos 90 elas começaram a ter uma identidade, alguma coisa. Eu quero perguntar pra você o seguinte: hoje, 2010, nós temos um rock nacional, um rock brasileiro?
Eu acho que influência sempre vai existir, né? Imita-se, ou vamos colocar de forma não tão assim, não é imitação, mas bebe-se na fonte de rock inglês, de tudo. Existe, vamos dizer, o rock nacional hoje tem mais, vamos dizer, aquela identidade conquistada, vamos dizer, nos anos 90. Mas tem aí, bebe-se na fonte de tudo, até de Nevilton, semana que vem, nego, né, vai lamber essa. Então aí, tudo que você ouve, você, no final de tudo, você tá fazendo alguma coisa parecida.
Vamos com... um ícone já desses anos 2000, o cara multifacetado, joga nas 11, crioulo. Vamos lá, Luciano.
The crash é um X, duas laje é triplex, no morro os moleques, o vapor... É o Play 3 na golfeira, te sai Xanex. É o ouro branco, o pau mágico e o poder de Rolex. Na favela com fome atrás dos Nike Air Max. Os canela cinzenta que não tem nem cotonex. Os MC das antigas, dinossauro T-Rex. Pra fazer bobagem, colhe ali com João Tex. Pra zoar na rua com os cachorro é Pex, Pex. E as princesinhas na noia de um papel faz boca. The Grudge é um X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor... The Crush é um X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor. Os irmãos que tão com fome, desce três marmitex. Sabão de coco não é pompom com protex. No almoço só Dex, meu advogado é o Alex. Esse jogo do bicho é contravenção, mega sem ilusão pra colar com durex. A resposta de chegar garante seu retornex. The It for Anguita, Connect Got X. Atrás de um Verbix pra mandar por Sedex. Zona Sul é o universo, os vagabundo é Belezex. É que eu não tô de Tricotex, e eu também não tô com medo de Lanzex. É Zona Sul universo, filho tá pagando de louco. The Crush é um X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor. The Crush é um X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor.
Toda a comunidade pobre. Meu quilombo, minha inspiração. Tenho uma meta a seguir, sou fruto do que se for transformar. Ei, mano, chega aí. Black Thunder. No microfone. Let's criolês.
The Crush é um X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor. The Crush é um X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor.
era mesmo doce, só cortou de vez. Você não acreditaria se esta face desmanchasse toda em suas mãos e meus colegas se trocassem sem nenhum prazer. Você não acreditaria. Fui engolido, nem acredito. Quero um êxodo urbano. Em pânico deixo a galeria central. Se a gente perder a parte melhor, metade idiota, não quero ser. Você me convence que é para o bem de nós dois.
Tá piorando, olha só, tá muito grande. Olha que feio, tá enorme, faz só. fazer, pois se eu fizer bem quadradão, vão me chamar de quadradão. Mas se eu fizer muita loucura, vão dizer que eu tô maluco. E desse jeito você nunca vai ser muito popular. Mas hoje o que toca na novela não tem graça e vai pro rádio pra tocar mais uma vez. Então eu corro pra internet, sou garoto antenado e baixo novo em balo quente. E é disso eu sentei ser.
Este é o Saldo de Rock, você acabou de ouvir 66 com o Terno. Antes disso, é que às vezes é melhor morar na fazenda do Charme Chulo e abrir no bloco Grajaú do Criolo. Abrindo o bloco.
Noite nubrada, noite nubrada em Cuiabá. Bomba, bomba, bomba. Bomba.
Abrindo o bloco.
Está tudo nubrado.
Errou de programa.
Olha, pro pessoal que tá ouvindo a gente pelo Periscope, vendo pelo Facebook, que não entendeu, isso é uma grande brincadeira com uma figura muito querida, muito importante na política de Cuiabá, de Mato Grosso. Tá? Mas quem é que ele tem essa disfunção? Que é o nosso querido Roberto França, ex-deputado estadual. Abraço do deputado Roberto França.
Que é disfunção?
Especula depois, procura no Google. Gente, é o seguinte, o Rafael estava conversando conosco agora aqui pelo Periscope enquanto a gente estava no intervalo. E a gente falando sobre essa questão. A gente falando sobre essa questão das bandas que influenciaram as bandas nacionais. Ele chamou atenção uma coisa muito legal. Que nós temos duas bandas nacionais que influenciaram bandas por aí. Tá? E ele citou Sepultura e o Angra. Não, ele é muito, muito. Ele gosta muito do heavy metal, coisa e tal. Ele citou esses caras. E o Sardinha contou uma coisa aqui que eu vou pedir para ele falar ao vivo também, agora aqui pela rádio.
É o seguinte, eu estava falando sobre isso. E os Mutantes, que foram a banda de rock uma das mais legais que já existiu e às vezes super
com certeza
subestimada, porque as pessoas não citam e tal. Os Mutantes, que foram declaradamente influenciados pelos Beatles, são as principais influências musicais de Sean Lennon, que é filho de John Lennon com Yoko. Ele mesmo declarou. Quem quiser procurar, é só olhar aquele documentário feito no Canal Brasil sobre o Arnaldo Batista, que é o tecladista do Mutantes. O Sean Lennon vem e quase chora quando vai no show dos Mutantes para ir ver e fala, declarado, assim, olha, essa pra mim é a banda... E, inclusive, segundo ele, os Mutantes são melhores que os Beatles.
Uau!
Uou!
Polêmica, polêmica!
Essa polêmica nem eu faço, gente. Não, não, eu sei, segundo o Sean Lennon.
Bom, a opinião dele, né?
E em falar em polêmica, vamos falar aí um pouco do Criolo, que abriu o bloco. O Criolo é um cara, o pessoal rotula ele como um rapper, mas hoje é o artista, acho que mais completo do Brasil. Ele ataca, compõe MPB, samba e tudo mais. Que vocês acham disso aí? Os nossos convidados aí que...
Cara, eu acho que de 2010 pra cá não tem como falar de música brasileira sem falar de crioulo, né? E eu acho que esse rótulo de rapper vem pela questão da batalha de MCs que ele participava antes e tal. Mas a questão da MPB que eu acho que ficou muito forte pra ele, assim. Apesar de agora, esse ano, ele ter lançado o primeiro disco dele de novo, né? Foi um disco que ele tinha guardado, não lançou e agora lançou como se fosse um disco novo. Que é bem mais rap que o Nó na Orelha. Mas eu acho que é uma grande influência e trouxe muita gente para esse novo rap brasileiro. Acho que o Criolo trouxe muita gente para cima, assim. O rap tava um pouco esquecido e veio ele, veio Emicida, veio uma nova leva. E eu acho que o Criolo bem inspiração nacional hoje para a molecada do rap.
Mas eu faço a pergunta, Criolo é rock?
Cara, acredito que não. Musicalmente, não. Mas eu acho que se a gente for ver por uma questão do estilo rock, de se levar a vida, de ir atrás, de querer fazer as coisas que você quer, o Criolo acho que ainda é um cara bem, bem atuante na comunidade dele, assim, que traz essa pegada que muitas vezes extrapola um pouco a música.
E fora que várias músicas do Criolo têm uma roupagem mais rock and roll, o último disco dele, sem ser esse que foi lançado recentemente, mas... Até já rolou aqui algumas coisas com guitarronas pesadas, tá bem... É rock também.
É, como vocês estão falando, né? É um compositor, é um artista que ele não se prende a um único rótulo, que ele busca mais, ele vai além, ele é rap, é rock, é samba, ele flerta com MPB, ele vai além. Basicamente a gente pode falar isso do Criolo.
Isso aí. E, pô, esse bloquinho aí de três músicas que rolaram agora foi bem, bem bacana. Rolou o Charme Chulo, que é lá do Paraná, eles fazem um rock com pegada rural, mas o pessoal já identificou aqui uma influência do Ira neles, do Plebe Rude, né, também. Plebe Rude, Ira. E também rolou o Terno, que o Ricardo até falou, deu o DNA do Terno inteiro aí, fez o...
Eu vi eles naquele programa do... Naquele programa do Clemente.
Inocente.
É. Agora é da Plebe Rude, né? E ele falou, o vocalista e guitarrista do Terno, que toca muito, canta muito, ele faz todas as vozes, assim, uma coisa super bem feita. Ele é filho do Maurício, eu não lembro o sobrenome do cara, que era de uma banda que chamava Os Mulheres Negras, dos anos 80. Que eram dois caras, era o Maurício e o Abujam lá, que depois passou a ser do Karnak. Uma banda muito legal, que eu adoro, dos anos 80. E aí esse. Eu não sei o nome dele não, mas o Terno é muito influenciado pelo som do pai do cara.
Baita banda.
É. E, inclusive algumas músicas são do cara.
Vamos de intervalo agora. Depois. Peraí. O Léo tem um comentário.
Falou de Mulheres Negras, aí eu lembrei, né? Que tinha a música mais tocada e tal, a época que a gente ficava vendo a MTV até tarde, MTV era o que havia na época. Hoje é horrível, mas antes tinha lá, né? E mostrava as Mulheres Negras no lance do... Você dirige o automóvel e eu lhe dirijo argumentos. Você digere alguns momentos e cola seus olhos ao ponteiro e cola seu carro ao da frente. Você diz a verdade quando mente, Xisto.
Não lembro o resto, mas é isso daí.
Isso aí, vamos de intervalo.
Não, né? Só uma coisa, Rafael, lembrando aqui que tocava, inclusive, na TV Cultura. O Abujam tocava lá, tá? Era muito bacana. Sim. Bom, gente, vamos lá. Intervalo agora, não é isso, Luciano? Manda pra gente.
20 de julho de 1969 é um dia histórico. Enfim, chegamos à Lua.
Um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade.
Existem palavras que valem por mil imagens e chegamos para registrar cada uma delas. No ar, Rádio Assembleia Legislativa de Mato Grosso, 89,5 FM, em sintonia com você.
E se o seu rádio começasse a pegar fogo? As queimadas estão cada vez mais próximas de nós. E Mato Grosso é líder do ranking nacional. Por isso, a Assembleia Legislativa e instituições parceiras integram o Comitê do Fogo, um plano de ação que vai intensificar o combate e a prevenção das queimadas. Faça a sua parte. Denuncie no 193 ou 0800-653838. Vamos apagar de vez esse mal. Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
Manhã 89,5. Suas manhãs nunca mais serão as mesmas. Aqui você vai curtir cultura, informação, música e entrevistas numa manhã de sol ou de chuva, numa manhã fria ou no calor dos corações aquecidos, em tempos de amor ou de solidão. Aqui você acha a companhia mais que perfeita para preencher suas manhãs. Manhã 89,5. Rádio Assembleia, em sintonia com você. Rádio Assembleia de Mato Grosso, 89,5 FM. Um ano em sintonia com você. Deputado Emanuel Pinheiro, PMDB.
Eu gostaria de não apenas de parabenizar e de me congratular com todos os profissionais que fazem a diferença na comunicação do Estado de Mato Grosso com a Rádio Assembleia, mas dizer da importância dela no contexto político e social do Estado de Mato Grosso, diminuindo distâncias, apresentando as informações e se tornando um veículo de comunicação social, prestando contas dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e de cada parlamentar aos seus eleitores e a toda a sociedade mato-grossense. Então nós temos orgulho da atuação da Rádio Assembleia, que vem com a sua audiência, com a sua credibilidade, fazendo a diferença na comunicação e mostrando, através de um jornalismo moderno e de profissionais de alto gabarito, como que se faz a comunicação de excelência, aproximando o poder legislativo da sociedade mato-grossense. Então, parabéns por esses um ano de excelência e de fazer a diferença na comunicação social no estado de Mato Grosso.
Controle do tabagismo. Da saúde se cuida todos os dias.
Escolha viver bem. Fumar pode provocar câncer, doenças do coração e pulmão, além de prejudicar a prática de atividades físicas. Tenha uma vida mais saudável sem o cigarro.
Participe das ações pelo saúde.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da Saúde, SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Rádio Assembleia.
Não, 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 não. Não pode mais gostar de mim. Não, 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 não. Não pode mais gostar de mim. Não, 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 não. Não pode mais gostar de mim. Não, 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 não. Não gostar de mim. Não gostar de mim. Na, 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 não gostar de mim. Não pode mais gostar de mim. Não, 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 não.
Vagarosamente, mas deixou em mim pouquinho daquilo difícil de tirar. Eu já não sei mais se vou parar ou não. Nunca é tarde pra continuar. Não quero mais ser do meu lado assim. Tô sempre, sempre cercado. Começo sempre chapado só por brincadeira. Não quero mais ser do meu lado assim. Tô sempre cercado. Eu começo sempre chapado só por yeah.
Porta aberta num caminho torto e cheio de serpentes. Mas andei ali malemolentemente, discreto sempre em frente. Eu já não sei mais se vou parar. Chapado só por brincadeira. Não quero mais ser do meu lado assim. Tô sempre cercado. No começo sempre chapado só por brincadeira. Não quero mais ser do meu lado assim. Tô sempre, sempre cercado. No começo sempre chapado só por brincadeira. Não quero mais ser do meu lado assim. Tô sempre cercado. No começo sempre chapado só por brincadeira. Sempre chapado só por brincadeira. Não quero mais ser do meu lado assim. Tô sempre cercado. No começo sempre chapado só por brincadeira. 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 Só por brincadeira.
Sala de Rock anos 10, você ouviu Só por Brincadeira de Billy Brown e o incrível Magro de Bigodes. Antes, Não Pode Mais Gostar de Mim de Imitáveis. Abrindo o bloco, Excesso é Pouco do Senhor Infame.
Sobre o Senhor Infame eu queria falar algumas coisas. Primeiro que é a banda de amigos nossos também, uns caras muito bacanas, João Mari e companhia.
Um abraço pro Fernando, que tá lá no Cervefelos, o pessoal do Cervefelos, um grande abraço.
Fernando Caixinhos?
Isso. Eu acho que é.
Achei que era o Fernando, meu afilhado.
Não, o Fernando também tá no Cervefelos.
Fernando,
o que,
Fefe?
Que é isso? O que, que é
Cervefelos? Fefe também tá no Cervefelos. É o grupo da cerveja.
Ah, tá. Isso. Meu então, afilhado.
Opa. E dizer o seguinte... nós começamos um ano atrás fazendo Sala de Rock, fizemos o primeiro programa com o Eduardo Ferreira, não foi ao vivo, foi gravado, e o primeiro Sala de Rock ao vivo, nós convidamos o Senhor Infame para poder participar. Cara, foi um programa épico, histórico e muito massa. Tocamos o disco inteiro do Senhor Infame, tocamos as bandas que eles escolheram como sendo as referências dele, que são AC/DC, Kiss, tá? Foi só pedreira, foi um programa extremamente bacana. E acho o seguinte, ano que, semana que vem a gente vai fazer um ano de Sala de Rock, acho que vale a pena convidar o Jomar, convidar a galera para poder
com certeza
estar conosco de cá. Né?
E rolou também Imitáveis, que até eu acho que 2011, 2012 se chamavam Inimitáveis. Uma banda muito especial do amigo Denis Rodrigues, toda a galera lá. Eles tocaram num evento muito bacana aí em 2010.
Gabriel, vira seu telefone pra você que você não tá saindo no Facebook.
Ah, tá, não, mas é pra sair as outras pessoas mesmo. Estamos ao vivo na fanpage do
Sala de Rock.
Do Sala no Facebook.
Estamos ao vivo pelo Periscope.
Mandar um abraço também pra Ana Gabriela e Rodrigo Verdun. Estão nos assistindo aqui. E passar o microfone aí pro Daniel.
Não, só um minuto. Vocês são abraços? Então eu preciso mandar um beijo pra Kari, nossa primeira ouvinte. Amor, um beijo. Mandar um grande abraço pro Clebão, que tá conosco,
Clebão,
nos ouvindo
sempre.
Também. Ligou agora há pouco aqui pra gente, vai falar que queria
João.
Tirar a Sala de Rock do ar.
O João que ligou.
Tá? O João é nosso técnico também de
João,
som.
Pega na minha mão, João.
Grande beijo pra Maria Luiz e Mariana.
Se você chamasse Juvenal, João.
É. Aquele momento de recado aí, Daniel, alguma mensagem especial?
Ah,
tá?
Um beijo também pra Tássia, minha esposa. Um beijo.
Beijo pra esposa também, Ângela.
É. Isso aí, patroas.
E todo o pessoal que tá conosco pela internet, né? O pessoal do Periscope, Rafael, Ajão, o pessoal que tem entrado, Cláudia. Mandar um grande abraço também ao pessoal que está conosco via na página do Facebook, que é Leidiane, Ricardo, quem mais que você falou que estava por aí?
É, Rodrigo César Pinto.
Rodrigo, grande abraço, Rodrigo. Gente, muito obrigado a todos vocês.
E fechou o bloco aí, desse bloco com três canções cuiabanas, né, de bandas daqui, só por brincadeira, do Billy Brown, Incrível Magro, de Bigodes. Que é uma música que essa gravação, esse registro que eles fizeram, não faz jus à energia que a música tem ao vivo, baita canção. E o Junão até estava comentando com a gente um negócio sobre uma outra versão dessa música, como que é?
É, o Billy Brown, um dos integrantes da banda, ele está com uma nova formação e está com uma nova versão dessa música. Ele até lançou um clipe aí no YouTube, semana passada.
De Só por Brincadeira?
De Só por Brincadeira.
Olha,
e tá bem legal, assim. Tem que dar uma procurada lá no YouTube, quem tiver afim, que vale a pena.
Que inclusive o Caio, que é o Billy Brown, a gente já convidou ele pra vir aqui no Sala também 452 vezes, e ele nos ignorou 458.
Pois é, mas se Leonardo Epaminondas já veio duas vezes ao Sala de Rock, né? Tudo é possível.
Tudo é possível.
Quero mandar um abraço pra Tchola, que tá assistindo o Sado Rock.
E Juliano também.
Juliano Bertuccini, meu grande amigo. Bertuccini. Juliano foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Cuiabá, no ano de 1982, quando eu cheguei aqui. Faz quase 6 meses isso.
É, foi 34 anos, meu amigo.
Gabriel, você já era nascido?
Depois de abril, sim. Vamos lá, de música?
Vamos lá.
Agora começamos com Graviola.
Sim, há algo além daqui. E existe um mundo além de nós dois. E
existe amor além, eu sei, é que bem a vida fez aqui a sorte de encontrar um amor, a sorte de encontrá-lo em você. Deixe estar que a gente vai sobreviver em som.
Preciso acreditar no que fui, e sei que o que há de vir é melhor pra mim. Se bem que a vida vai e vem, e a sorte da distância é melhor. Guardar os fragmentos sem perder o amor. Deixe estar que a gente sabe a solidão em sol, onde o coração alimente o rastro que deixamos por aí.
Este é o Sala de Rock, você ouviu Doce dos Bogarins, antes disso Lugar Comum com João e os Poetas de Cabelo Solto, abrindo o bloco Farewell Love Song com Graviola e o Lixo Polifônico.
Gabriel, preciso te confessar uma coisa.
Diga.
Pra mim, Sala de Rock tá sendo minha inauguração, minha estreia com esses caras todos. Nunca tinha ouvido falar de nenhum desses três, mas achei muito bacana.
Pois é, vou começando pela última canção, Bogarins, né? É uma banda bem psicodélica lá de Goiânia, tem feito muito sucesso. Turnê, eles estão, acho que mudaram para os Estados Unidos, estão lá fazendo vários shows na gringa. E o baterista da banda é o Inayan, que era o baterista do Macaco Bong, cuiabano aí, representando.
E o Macaco Bong?
Só um minuto, sobre Goiânia, eu quero fazer uma defesa aqui. A gente vê Goiás geralmente como a terra do sertanejo, tá? Tudo que houve de sertanejo nesse país, Ademir é de 500 e Louro e José, tá solto e tá preso, tudo veio de Goiás. Então Goiás ficou assim muito estigmatizado como sendo sertanejo. No entanto, cara, Goiânia é uma cidade rock and roll pra caramba, tá? Tem muita coisa bacana que é feita por lá, tem uma pegada rock and roll muito forte, e muitas vezes um rock and roll engraçadinho, de piadinha, como é o caso do Pedra Letícia, por exemplo, tá? E eu acho que merece a cidade uma ser revisada, as pessoas olharem Goiânia com outros olhos, porque muita coisa bacana vem de lá. O Léo quer fazer uma pergunta.
Quero?
Você perguntou do Macaco Bong?
Ah, e o Macaco Bong?
Pois é, hoje o Macaco Bong é uma banda de uma pessoa só, do Bruno Caiapi, e aí ele tá sempre envolvido em vários projetos tal, e vira e mexe o Macaco Bong se apresenta com músicos convidados, com um baterista e um baixista convidado.
Bom, e falando em Goiânia, até a questão do rock engraçadinho. Não é dos anos 10, mas quem gravou o seu primeiro e único CD, porque depois transformou-se numa banda de sertanejo, a época era o Quatro Línguas, que era a banda de Geraldo e Rogério Tomé, que hoje são os Tomés, que obviamente uma dupla sertaneja. E eles gravaram lá, na primeira, que tinha inclusive a música...
Super engraçadíssima.
É, que tinha música, algumas músicas engraçadíssimas, mas uma delas era aquela Curau de Milho. Ela gosta do meu kkk cabelo, e eu gosto do seu cu, Curau de Milho.
Pois é, grande...
E tinha uma música...
Grandes sucessos do rock cuiabano.
Que falava assim, a dor era imensa, a hora em que eu iria urinar...
Pois é, voltando a Goiânia mais uma vez, a gente tava até conversando aqui sobre o Black Drum Shouts, que é outra banda de Goiânia. Pô, Goiânia é uma das capitais do rock brasileiro, se bobear, excluindo São Paulo, que tem todo aquele negócio das bandas irem pra São Paulo, se estabelecerem lá, mas Goiânia tem festivais, bananadas, não sei o que, tem muita coisa boa acontecendo por lá. E...
10 mesmo, o Bananada é um dos únicos festivais que sobrou daquela época do Fora do Eixo, que até hoje existe e é grande, é bem grande.
Cresceu
hoje.
Ainda, né?
É, de lá e cresceu, cá. Exatamente, é daquela época do Fora do Eixo e ainda existe, ainda tá aí forte, filme forte. Tem o Abril pro Rock também, que começou também no Fora do Eixo, tudo mais, é outro grande, mas...
Na verdade, o Abril pro Rock,
na verdade, o Rock antes, é o primeiro.
É o primeiro de tudo.
É o primeiro, exatamente.
Década de 90, e o do Sol, salvo engano, é um outro que cresceu.
E antes também, se não me engano.
É. E tem o Serrasgum, que é lá em Belém, mas já é uma pegada
não
meio...
Não sei se tem.
Tem?
Gente, falar em relação a Fora do Eixo, Pablo Capilé.
Brasília.
Com a queda de Dilma. Continua?
Que
como que é?
Ele continua, tá?
Não, mas continua como? Como que tá isso?
Cara, não sei. Eu sei que...
Aquela devassa que teve na Lei Rouanet, teve firma dele ou não?
Não teve, cara. Pegou a galera do Jurerê Internacional da Lei Rouanet.
Pois é, mas ele continua então com a pegada Dilma na veia.
Sim, lá, eles são bem, bem engajados, né?
Ainda são?
São, com
certeza. São engajados ou são enganjados?
Cara, também, mas... O,
ganja!
O que acontece, eles, além da mais... Eles continuam forte na questão cultural, musical, mas eles também têm uma pegada grande na mídia ninja, né? Que muito se fala e tal, eles estão fortes nisso.
Já que a gente falou do Pablo Capilé, não vou entrar no mérito de nada que tenha sido feito politicamente falando, mas, pelo menos aqui em Mato Grosso, pelo menos em Cuiabá, Fora do Eixo teve uma participação muito bacana, muito importante para o lançamento de bandas, sobretudo mais para trás um pouco, não nos anos 10 agora, mas na década de 90, sobretudo, como tudo começou. Foi importantíssimo para que se estimulasse o rock local.
Na verdade, década de 90 não, foi nos anos 2000, finalzinho de 90 para os 2000. Uma vertente aí.
Tá corrigido no tempo pelo Léo. Tá, sim, final dos anos 90 e mais forte isso nos anos 2000, então. Dessas bandas que o Fora do Eixo lançou, Junão, quem sobrou? Você lembra de alguém? Como é que ficou isso?
Cara, eu não acompanhei muito essa época dessa galera mais alternativa, assim, dessa galera que veio mais do independente, assim. Eu comecei a acompanhar mais a cena local com Strauss, com Vanguard, com essas... Strauss já é um pouco mais antigo, mas Vanguard é mais Strauss dessa geração nova, né?
Strauss tinha um vocalista que é um amigo meu. Por acaso tá do meu lado aqui.
Não sabia.
Mas o seguinte, na verdade, essa resposta sua, quem sobrou, não foi... Cara, temos que até dar a mão à palmatória. Foi lançado, sim.
Sim.
Por ele,
sim.
Foi a Vanguard.
É isso que eu falo. O que sobrou é a Vanguard.
Então, o Macaco Bong também vem um pouco dessa época, né? Teve até alguns probleminhas.
Vem exatamente,
né?
Dessa época.
É.
Então, e a Vanguard talvez seja hoje, assim, o case de maior sucesso do rock de Mato Grosso. Você concorda com isso, Gabriel? Tava aqui. Quem foi que sobrou dessa época do pessoal que foi lançado do Fora do Eixo e coisa e tal? E lembrou do Vanguard. Talvez o Vanguard seja o maior case de sucesso que a gente tenha hoje, não?
Pois é, o Vanguard, eles tiveram eles têm uma trajetória que começou meio que paralela ao Fora do Eixo, lá, ao Cubo, mas eles, acho que nunca foram exatamente uma banda fora do eixo, Eu acho que o grande exemplo disso é o Macaco Bong, que eles eram uma banda engajada, estavam dentro, o nome do primeiro álbum deles, Artista Igual a Pedreiro, é um dos lemas lá do Espaço Cubo, tal, o artista que faz tudo, ele vende ficha no caixa do bar, tal, atende e toca e faz tudo. Esse foi a trajetória da banda muito ligada Fora do Eixo. Mas isso também se perdeu no meio do caminho, né? Os integrantes saíram, né? E como eu disse, o Bruno seguiu outro caminho.
Você tá falando do?
Bruno Caiapina. O Macaco Bong.
Só sobrou ele, né? Nós comentamos aqui outro dia, e é bom dizer, o Macaco Bong fez um show inteiro com o Gilberto Gil, não foi isso?
Sim.
Foi a banda de apoio do Gilberto Gil num show inteiro.
Não é questão boa de...
Não é que abriu, é que tocou com o Gilberto Gil.
O show foi pensado, Gilberto Gil e Macaco Bong.
Olha que coisa bacana.
E rolou também um projeto em 2010, que era muito legal. Inclusive lá no YouTube do Factoid tem bastante registro desse projeto, que era o Música do Mato, que era o Macaco Bong, o Alexandre Facchini, baterista da Strauss, de vários outros projetos, o Rodrigo Farinha, que fazia a parte da música eletrônica, salvo engano, Linha Dura, e também o Paulo Monarco. Eles cantavam músicas de as músicas deles, né, com arranjos do resto do grupo. Era muito legal. Uma super banda mato-grossense que rolou aí.
E digam pra mim uma coisa. O Factoid, Eu sei que falava sobre uma série de assuntos, coisa e tal, e falava também sobre música.
Sim.
E o Factoid, ele acabou sendo muito mais conhecido lá em São Paulo do que dentro de Cuiabá. Com vocês, como é que foi a participação do Factoid com essas bandas de Mato Grosso? Houve uma integração, houve um trabalho de divulgação e que deu um apoio para eles fora daqui?
Daniel, acho que você poderia falar um pouco até sobre esse período obscuro na nossa vida, né?
É, o Factoid, querendo ou não, acho que deu um apoio, né? Porque tava todo mundo misturado nessa cena toda dessa época. E era um apoio que tirava as coisas que estavam acontecendo por aqui, tudo que tá acontecendo por aqui, e expandia pro Brasil inteiro. Então acho que ajudou sim. Um lado fez a parte dele.
Com certeza. A parte foi realizada, né? Teve muita coisa legal
mas
assim de lá.
15 minutos de programa e temos 3 músicas para tocar. Deixa eu fazer uma proposta. Vamos rolar 2 delas, aí a gente volta, se despede e toca a última?
Vamos
Pode
lá.
Ser?
Pode ser.
Luciano, você ajuda a gente aí?
Solta o som.
Manda o som.
Às vezes vem alguém e toca no meu corpo. Me acha frio, me acha escroto. Não faço tanto e nem tão pouco. Pareço um prisma, sou quase oco. Em cada ponta, um brilho fosco. Como a visão de um louco. Às vezes vem alguém e passa um pano em mim. Eu sou reflexo enviesado. Alguns me acham abençoado. Em cada sombra um condenado. Eu não sou santo e nem diabo. Mas sempre estarei do lado do teu incenso, do teu cigarro. De um jeito ou de outro, você vai me ver. Já que eu não posso sair daqui, talvez eu possa cair, se alguém me acotovelar e a minha base se deslocar, aí eu vou mergulhar no teu chão, me fundir. Aí eu vou mergulhar, esse será o meu fim.
Sala de Rock, você acabou de ouvir Miracle com do Wannabe Java, antes disso, Prisma do Vivendo do Ócio.
Bom, meus amigos, o Sala de Rock, infelizmente, é um programa que tem hora para poder acabar. Tá? Nós começamos... Oi? Léo quer que a gente coloque David Bowie de
não,
qualquer maneira.
Programa,
não, anos 10.
Surgiu um impasse.
É anos 10, bandas brasileiras, né? O David
não,
Bowie...
Não, mano, vou subverter esta porra. Não tem nada de, porque é... Foi, não tem... Rock é isso. Agora vamos mudar tudo. Vamos botar... Na minha cabeça é o seguinte. O que nós vamos fazer? Chama Black Star. Ou não? Vê ali.
É, Black Star.
Black Star. É o seguinte. David Bowie morreu no final do ano passado.
Não, morreu esse ano.
Ah, foi esse ano, mas é começo deste ano, é isso aí.
Dia 8 de janeiro.
8 de janeiro, dia do aniversário do Elvis. Então a questão é essa, nada acontece por acaso. O único clipe gravado nesse disco,
não, ou teve seja... Teve dois. Desculpa.
Teve?
Dois. Teve um antes.
Lázaro e o quê?
Impasses. Impasses. Não lembro, mas teve um que saiu antes do disco.
Ou seja, o último clipe gravado por David Bowie.
Isso aí. Saiu na sexta.
É de Lázaro. Lázaro é número 3. Lázaro. Que. Putz, é número 3. Vamos falar, o cara. Quem não vai falar de David Bowie? Tem que ter um programa inteiro.
Vamos ter que falar tudo. David Bowie foi o camaleão do rock. Ele foi compositor, foi cantor, letrista, ator. O cara foi tudo.
E falando mais ainda agora dos anos 2010, a principal pessoa que curte, é apaixonada e chora, seu ídolo eterno é David Bowie. Quem é? Adivinhe. Quem é camaleoa hoje?
Quem é?
Lady Gaga.
Lady Gaga.
Chorou e falou que tudo que ela é hoje, ela tentaria ser na vida dela 1% do que foi David Bowie. Eu particularmente acho que ela já chegou a mais que esse 1%.
Isso aí. Legal. 1,5%.
Nessa 1,03%.
Vou convidar os nossos convidados a dar uma mensagem aí.
Se despedir do programa. Muito obrigado por estarem conosco. Vai lá.
Valeu galera. Valeu pelo convite. E valeu todo mundo que acompanhou aí. É legal a gente sempre falando sobre música. A gente que gosta de acompanhar aí, viaja atrás de festivais e de conhecer coisa nova. E vamos fechar então com David Bowie, então, né? Já que mudou, não, nada melhor. Não,
mudou nada. Vamos colocar David Bowie e Cícero.
Ah, então vamos com aí. Valeu, um abraço.
Então, valeu, galera. Valeu o convite. Qualquer coisa, estamos aí de volta e valeu.
Léo.
Então, agradecer demais aí. Vocês falaram o seguinte que hoje, porque eu vim pela segunda vez. O negócio é o seguinte. Na semana passada, saímos aqui da gloriosa LMT... E eu fui pra casa dar uma descansada. Fui dar uma dormidinha, um cochilinho. E eu acordei 2:30 da manhã. Então eu faltei. Aí eu mandei mensagem, X, tu velho é assim mesmo. Velho é F. Mas hoje o que eu fiz? Eu fui beber pra não dormir. Bebi e estou aqui, animadíssimo. Mais animado até do que seria normal para uma rádio. Mas a pessoa, se eu tivesse dormido e não tivesse vindo, seria muito pior. Então é o seguinte, toda vez eu tenho que beber para vir aqui. Então eu agradeço demais aí. Eu quero informar o seguinte, que a partir da próxima sexta-feira, acabou esse negócio aí de anos não sei o quê, porque a gente acabou os anos 10, estamos nos dando 10.
Anos 20, semana que vem, Léo.
Então é o seguinte, de volta para o futuro. Então a questão é a seguinte, a gente entendo, Xisto e Gabriel, que agora precisamos fazer mais coisas ao vivo aqui.
Concordo.
Coisas ao vivo.
Como cantar a música do RGA, né?
E obviamente. Mas o RGA vai ser agora, no final vamos cantar ela. Cantá-la. Que cantar ela é uma coisa muito. Pode achar que é Viviane Cantarella, que também ela é uma musicista boa nossa. Mas então vamos cantar o RGA. Então é isso.
RGA é o cacete.
Bom, gente, respondendo a pergunta do Wagner. Wagner, esse programa, o Sala de Rock, entra ao vivo sempre às sextas-feiras, 9 horas da noite, horário local. Às 10 horas da noite, horário de Brasília. Transmitido também pelo Periscope, pelos 89.5 FM aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Também pode ser ouvido pelo www.al.mt.mato-grosso.gov.br. Basta clicar em rádio ao vivo. Que é mais transmitido pelo Periscope com o Sala de
Agora
Rock
no,
MT.
Ao vivo no Facebook.
Ao também. Vivo pelo Facebook. E estamos. E pelo telescope do Léo. Basicamente é isso. Muito obrigado. Todos pela audiência, pela participação. O Sala de Rock é transmitido aqui pela Assembleia de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Agradecimentos ao diretor da rádio, Jaime Neto. Muito obrigado também ao nosso secretário de comunicação da casa, Raoni Risse. Ao presidente da casa, Guilherme Antônio Maluf. Valeu, muito obrigado.
Raoni Risse agora está tocando com sua banda. Se todos estão vendo aqui, ó.
Todos na rádio estão vendo.
Na rádio não estão vendo, mas no Split Fight, nos Fock Pipes. e no 45, estão todos vendo aqui Raoni Rissi na festa de São Benedito. O mais magrinho aqui é ele. Abraço!
Com a apresentação de Xisto Bueno, Gabriel Lucas, trabalhos técnicos de Luciano, este é o Sala de Rock e se tudo der certo semana que vem.
Só vamos fazer uma pergunta para terminar isso aqui e colocar isso no âmago de vocês. Cadê o bambu?
Bom, gente, vamos lá. E para fechar o programa, Cícero com Barely Legal e quem tiver vai rolar mesmo. Vamos lá. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. I didn't take no shortcuts. I spent the money that I saved up. Oh, mama running out of luck. But like my sister, don't give a fuck. I wanna steal your innocence. To me, my life, it don't make any sense. The strange men as I love them so. Why won't you wear your new strange clothes? Much harder. I should have just not bothered. I never show up on weekdays. It's something that you learned yesterday. Drive to work and you'll be on time. Your little problems, they're not yours, they're mine. Come on, listen to what I say. I've got some secrets that make you stay. I just want to turn you down. I just want to turn you around. Oh, you ain't never had nothing I wanted, but I want it all. I just can't figure out nothing. And all together it went well. We may pretend we best friends. Then she said, oh, you're a freak. They all need to make mistakes. Together again, like the beginning. It all works somehow in the end. The things we did, the things you hide. But for the record, only between you and I.
The record is only between you and I.